Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Um levantamento realizado por uma EDTech mostra que a integração de dados pode reduzir o trabalho operacional dos professores em cerca de 30%. Ao unificar o acesso às informações em apenas uma plataforma, a equipe docente não precisa gerenciar manualmente suas turmas, o que garante uma economia de tempo e abre espaço para a melhoria das aulas. Para falar sobre o uso da tecnologia nas escolas, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Alisson Abreu, que é CDO da Reeducation. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. O uso da tecnologia em sala de aula pode tornar o trabalho dos professores bem mais produtivo. Um estudo revela que 83% dos docentes já adotam materiais digitais em suas aulas. Com a popularização dos sistemas de inteligência artificial, já é possível oferecer soluções personalizadas para cada ambiente educacional. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Alisson Abreu, que é CDO da Reeducation.
O Alisson, como a tecnologia pode facilitar o trabalho do professor?
Gustavo, hoje a gente vive um momento realmente ímpar, onde a gente tem todo esse arcabouço de AI facilitando muito esse processo de aprendizagem, né? Então a gente tem a facilidade de garantir que a avaliação dos alunos ela aconteça de forma mais rápida, a gente ofereça feedbacks instantâneos, a gente consiga identificar rapidamente as lacunas de aprendizagem e prever esse desempenho, né? E tomar ações corretivas no percurso. Então a gente tem ali o professor tendo apoiado por todo esse arcabouço de tecnologia e principalmente por AI hoje.
Você acha que o uso de inteligência artificial na educação já é uma realidade hoje, Alisson?
Sim, já é uma realidade, porém é também um desafio, né? A gente precisa separar muito bem o que é inteligência artificial e inteligência humana, né? A facilidade de lançar a mão desses modelos com muita rapidez, com muita velocidade, ela traz desafios complementares, né? Que a gente trazer soluções que elas tenham transparência, que elas tenham equidade, que a gente tenha privacidade dos dados, que a gente tenha uma responsabilidade sobre o que está sendo feito ali. E é muito comum nesses algoritmos, nesses sistemas, a gente encontrar algum tipo de viés, né? Tem uma publicação que eu deixo aqui como uma recomendação. É um livro um pouco antigo da Kate O'Neill, de 2016, chamado Weapons of Math Destruction, que fala muito desse viés, né, na construção desses modelos, dessas soluções, e ela cita inclusive alguns casos na educação onde foram adotadas práticas ali para telemetria, para entender ali toda a performance de alunos e professores que possuíam um viés muito grande, e isso gerou um grande problema. Então precisa ter muita cautela para desenhar essas soluções para que elas realmente gerem valor.
E o Alisson, na época da pandemia, né, muitos professores tiveram que se reinventar, né, e aprender a trabalhar com softwares que eles nem imaginavam, né? Agora, você acha que isso é uma herança desse período, né? Esse professor mais antenado, que procura por tecnologia, que quer utilizar a inteligência artificial, como é que você avalia isso?
É muito importante o professor entender que a gente está num momento único. É realmente um momento único, as coisas estão acontecendo muito rápido. Qualquer previsão para além de 2 anos, ela tende a não ser muito precisa. As ferramentas hoje evoluíram a tal ponto que a gente acaba abstraindo um pouco a complexidade técnica por trás daqueles modelos, por trás daquela construção, e trazendo um cenário muito prático para o professor. Então ele vai conseguir, por exemplo, fazer um resumo de uma aula, pegar os principais pontos, os highlights, entender a participação do aluno. Isso vai muito de uma visão passada da educação como one size fits all. Então a gente acaba customizando a experiência, né, e valorizando muito a individualidade de cada aluno. Então o professor ele tem esse recurso hoje disponível e é muito importante ele entender que isso não é uma ameaça, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem do outro lado a inteligência humana. Então a gente tem os dois polos conversando e um vai super depender e alimentar o outro. É uma troca. A tecnologia ela vem para facilitar, mas o potencial humano, o potencial do professor, ele vai estar sempre presente aí como protagonismo, um ator super importante.
O Alisson, né, a automação dos dados, né? Como é que isso funciona e pode ajudar o professor na sala de aula?
A gente tem, Gustavo, uma infinita oportunidade nesse sentido, porque eu posso capturar dados cognitivos, então eu posso pegar a câmera que está ligada, o áudio, a participação daquele aluno, o movimento do mouse, eu posso apresentar um conteúdo adaptativo, se ele está com mais dificuldade, apresentar material adicional, se aquilo está muito fácil, elevar o desafio. Então, tudo isso está disponível hoje, né? O grande desafio é a gente trazer isso para dentro, garantindo que as questões éticas de compliance, da LGPD, tudo isso está sendo observado, mas o professor ele tem hoje a possibilidade de ter um completo tracking de tudo que está acontecendo com o aluno, a sua experiência acadêmica.
E o Alisson, né? É óbvio que isso acaba melhorando o trabalho do professor, o dia a dia dele na sala de aula, né? Agora, e para o aluno, quais são os benefícios?
O aluno ele acaba experimentando uma velocidade maior, né, na sua experiência, na sua jornada acadêmica, né? Então, ele consegue ter um acesso mais rápido ao seu desempenho, ele consegue, de forma autônoma, ele gerar modelos para testar o seu conhecimento de formas diferentes, né? É muito importante a gente entender que cada indivíduo tem a sua forma de aprendizado, alguns são mais visuais, outros precisam de muita prática. Então, o que antes dependia de uma construção das instituições, do professor e de um tempo com o professor, hoje vai estar disponível por meio de agentes, por meio de assistentes, para que ele possa entender o seu momento de aprendizado e, a partir dele, calibrar, né, essa evolução. E aí sim, quando ele estiver com o professor também vai ter essa leitura, eles vão conseguir muito rapidamente, com muito mais robustez, entender aquele momento e desenhar o caminho de evolução.
Alisson, a gente sabe da realidade do professor brasileiro, né, que tem que dar várias aulas por dia, às vezes em várias escolas diferentes, né? Você acha que a inteligência artificial pode ajudar a otimizar o dia desse professor e também ajudar a diminuir os erros?
Sem dúvida, Gustavo. A gente tem a AI como uma grande aliada em tarefas que são tarefas ali operacionais. O material, ele precisa gerar algum recorte de algum tema que ele precisa levar para os alunos. Ele pode ir além, ele pode, por exemplo, corrigir as provas. Obviamente, né, é muito importante fazer um resgate do que eu falei no início, né, sempre o viés e a construção desses grandes modelos de linguagem precisa ser muito bem pensada, muito bem planejada. Nós temos características dessas soluções que são bem importantes de entender, né, que é o contexto, o não quebra do contexto daquele domínio de conhecimento, o próprio viés ali daquele algoritmo e as chamadas alucinações, né? Esses modelos eles sempre tendem a trazer uma resposta. Então, a depender da construção, de como é essa solução, ela pode permitir sim que o tempo desse professor seja otimizado ao extremo para que ele coloque energia onde é mais importante, entender como está sua turma, entender como está a jornada acadêmica e pensar em formas de continuar levando esse conteúdo, entregando esse conteúdo de forma muito eficaz.
O Alisson, você acredita que o uso de inteligência artificial e da tecnologia na sala de aula deve se tornar uma tendência no ensino daqui em diante?
Sim, eu acredito que sim, a gente vai ver isso cada vez mais presente. Hoje, o que a gente percebe no mercado são movimentos um pouco desacoplados, então os próprios professores já estão lançando mão de alguns recursos e, na maioria das vezes, através de um Copilot ou de um ChatGPT, para que possam ajudar nessas tarefas, né? Mas eu vejo as instituições cada vez mais antenadas a esse movimento, a essa tendência, e buscando, de um ponto de vista corporativo ali, entregar essas ferramentas, né? Esse mesmo movimento acontece também no governo, né? Então, existem várias instituições, várias iniciativas para que a gente possa efetivamente aproveitar o máximo possível daquele profissional, que é um profissional muito importante, e liberar o tempo dele para que ele possa pensar nos seus alunos na jornada deles.
Como a gente sempre fala com relação à inteligência artificial, né, Alisson? Eu acho que é o fator humano, o professor em sala de aula, isso não acaba, né? O que melhora é a qualidade desse ensino, né?
Exatamente. Existe um senso popular de que AI vai substituir o cérebro humano e isso é praticamente impossível, né? O cérebro humano ele tem o conceito da neuroplasticidade, é como se fosse um carro em movimento numa via, está acontecendo muita coisa. E AI nada mais é do que estatística e matemática, são abordagens ali determinísticas ali, tendem sim a realizar com muito mais eficácia alguns tipos de operações, especialmente as operações matemáticas, mas ainda é um desafio, ainda está se desenvolvendo o campo cognitivo. Embora a gente esteja vendo um momento que isso está muito acelerado, está muito avançado, eu acredito que a gente ainda tem um tempo prólogo aí para que isso realmente tome um outro formato.
Wally, só isso. Valeu, muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Obrigado, salve. Um forte abraço.
Tá aí, esse foi o Alisson Abreu falando sobre como a tecnologia pode ajudar no trabalho dos professores. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Após o anúncio em outubro de 2022 e uma fase de testes com motoristas selecionados nos meses seguintes, a Uber finalmente traz para todo o território nacional o recurso de gravação de vídeo durante as corridas. Segundo a companhia, a ferramenta de segurança chega para os parceiros donos de celulares com Android nos próximos dias. Com foco na segurança tanto do motorista parceiro quanto dos passageiros, a função de gravação de vídeos da Uber recebeu testes em algumas regiões do Brasil, como Manaus, Recife, Curitiba e São José dos Campos. O que Jennifer fez? O documentário da Netflix, lançado no dia 10 de abril, tá dando o que falar. A peça foi acusada de usar imagens criadas ou manipuladas por inteligência artificial para ilustrar fotos de uma pessoa real envolvida numa trama de assassinato. O documentário da Netflix usa fotos de Jennifer para retratar a sua personalidade, mas segundo o site Futurisme, essas imagens não são reais, possuindo todas as características de fotos geradas por inteligência artificial. A Amazon Music seguiu os passos do Spotify e estreou um novo recurso de inteligência artificial generativa para criar playlists. Conhecida como Maestro, a atualização transforma comando de textos em listas de reprodução. Por enquanto, a novidade ainda está disponível para um público limitado de assinantes da plataforma de streaming. Elon Musk retomou as conversas sobre uma taxa inicial ao criar novas contas do X, o antigo Twitter. Em uma publicação na rede social, o executivo informou que a medida seria a única maneira de conter o ataque implacável de bots. Por ora, não há previsão de quando nem se a cobrança será realmente aplicada na plataforma. As compras na Play Store agora estão mais protegidas. Isso porque o Google vai permitir ativar a opção de usar a biometria para completar o pagamento na loja oficial de aplicativos do Android, seja pela impressão digital ou pela confirmação facial. Quando estiver disponível, será preciso usar a senha da sua conta Google para ativar a proteção da biometria. Depois disso, sempre que for realizar uma compra, é só usar a digital ou o próprio rosto para confirmar a transação. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de Douglas Siriaco, Bruno De Blasi, Paulinha Alves e Ricardo Ciosi. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!